Declaro aberta a 10ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Requeiro a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que com a anuência do plenário é dada como aprovada. A presente reunião destina-se à apresentação do excelentíssimo senhor ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, das diretrizes, bem como dos programas prioritários da sua pasta. Antes de iniciarmos a nossa audiência pública, eu coloco aqui a importância desse dia, o Dia Nacional do Cacau. Comemoramos hoje, 26 de março, senador Mocca, o Dia Nacional do Cacau. A data foi criada pelo Congresso Nacional para que pudéssemos ter um dia especial para discutir propostas para a cultura cacaueira no Brasil, bem como para estimular o consumo de cacau e de seu produto mais famoso, o chocolate. Os produtores de cacau e o mercado de chocolate em todo o Brasil adotaram a data e promovem, nesta semana, diversas atividades alusivas ao tema, encerrando esse ciclo de atividades e festividades justamente na semana da Páscoa, que tradicionalmente está associada ao consumo de ovos de chocolate, que na cultura ocidental e cristã simboliza a vida que renasce, numa alusão à ressurreição de Cristo. É nesse espírito que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado realizará na próxima sexta-feira, dia 27 de março, em Itabuna, na Bahia, 17 de março, tem que ser abril, né? Porque março já foi, né? Dia 17 de março, de abril, em Itabuna, na Bahia, o terceiro seminário de seu ciclo de debates e palestras com o propósito de analisar o panorama da produção de cacau do Brasil, especialmente no que tange à sustentabilidade no meio rural, a logística de transporte, o sistema de armazenamento, a comercialização, a proteção do meio ambiente e o sistema tributário, também com relação à produção do cacau. Em Rondônia, a perspectiva é de que a produção de cacau possa crescer em até 6 vezes nos próximos anos, quando os novos clones que estão sendo distribuídos pela CEPLAC começarem a produzir. No início desse mês de março, cerca de 40 mil mudas clonadas de cacaueiros começaram a ser distribuídas gratuitamente pela Estação Experimental da CEPLAC em Ouro Preto do Oeste aos produtores de todo o estado de Rondônia. Com a nova tecnologia que foi desenvolvida na CEPLAC, a produtividade nas lavouras de Rondônia poderá subir de 450 quilos de amêndoas por hectare para cerca de 3 mil quilos por hectare. Será um ganho de produtividade muito alto, que certamente irá proporcionar mais renda para todos e melhorar a qualidade de vida dos produtores de cacau, além de gerar mais riqueza para o Estado e os seus municípios. Portanto, nesse Dia Nacional do Cacau e do Chocolate, deixo uma mensagem de estímulo aos produtores de todo o nosso país, especialmente os produtores do estado de Rondônia, para que se mantenham firmes nas suas atividades, pois as perspectivas para o setor são animadoras. Técnicos da CEPLAC e especialistas do setor nos afirmam que a crise do cacau, provocada em boa medida por fatores climáticos e doenças como a vassoura da bruxa, detectada na Bahia em 1989, e que contribuiu para a redução em até 60% da produção nacional, foi superada. Foram décadas assistindo a vassoura da bruxa contagiar as lavouras ao ritmo do sobe e desce das cotações internacionais. Famílias empobreceram e produtores se desesperaram com o rápido avanço da doença. A praga tirou do Brasil o título de maior produtor de cacau do mundo, passando de exportador a importador da amêndoa. O papel da CEPLAC no desenvolvimento de pesquisas e de novas tecnologias, como os clones resistentes às pragas, está sendo fundamental para a superação da crise. Praticamente conseguimos erradicar a vassoura da bruxa e estamos consolidando um novo tempo para a produção de cacau em Rondônia e no Brasil. Meus cumprimentos, meus parabéns a todos que se mantiveram firmes nessa batalha. Creio que em breve veremos o Brasil retomar seu posto de líder na produção do cacau, tornando-se novamente exportador, agora com mais qualidade e valor agregado. Então, meus cumprimentos ao dia do cacau. Muito bem, agradeço a presença do ministro Helder Barbalho. Seja bem-vindo, ministro, à nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. É com satisfação que recebemos Vossa Excelência hoje aqui na nossa comissão, que prontamente atendeu o nosso convite de realizarmos, por meio do requerimento da senadora Anamélia, que está ausente por motivo de viagem, está fora do país, em missão oficial, para que nós possamos ouvir as diretrizes e os programas de governo com relação ao futuro da pesca no Brasil, sendo que o Brasil tem uma capacidade de produção, mas ainda é importador do pescado, né? Ainda nós importamos. Então, nós damos as boas-vindas à Vossa Excelência, agradecendo a sua presença conosco, e nós procuramos fazer a nossa audiência logo pela manhã, porque nós temos espaço na TV Senado, exatamente nesta hora, e a Comissão de Agricultura, os nossos colegas senadores e senadoras sempre chegam cedo. Nós costumamos dizer que a pasta da agricultura não pode começar tarde, os nossos agricultores começam bem cedinho. Então, é por isso que nós iniciamos os nossos trabalhos já há muitos anos, sempre pela manhã, e agradeço a sua presença e a sua pontualidade. E passo a palavra à Vossa Excelência para que possa fazer a sua explanação do seu trabalho e dessa pasta tão importante para o nosso país. Muito obrigado pela presença, ministro.
Muito obrigado, senador Assir. Agradeço a oportunidade e o privilégio, a honra de poder estar aqui nesta tão importante comissão do Senado da República. Queria cumprimentar o senador Mocca, dizer que é uma grande satisfação reencontrá-lo. Agradecer a esta comissão pelo prestígio de trazer a nossa pasta para as discussões. Agradecer a audiência daqueles que acompanham pela TV Senado os trabalhos desta área tão pujante e tão importante para o nosso país. Como Vossa Excelência disse, meu caro senador Assir, a área da pesca e da aquicultura no Brasil, de fato, ainda tem uma ampla oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, podendo se agregar a outras atividades da área do campo, como uma nova fronteira de geração de emprego, de geração de renda, e é este o papel que o nosso Ministério estabeleceu como central dentro da sua estratégia, da sua missão, dentro do seu planejamento. A orientação da nossa presidenta é que possamos, por um lado, ampliar de forma decisiva e determinada a produção para que o Brasil seja autossuficiente e que possamos, inclusive, não apenas nos tornar autossuficiente na nossa produção, como também possamos, no decorrer do tempo, fortalecer as exportações e, claro, com isso, garantir negócios para o nosso país. E, claro, com um olhar também para os trabalhadores e trabalhadoras que fazem esta cadeia de produção, seja na pesca extrativa, seja nas atividades da produção das espécies aquáticas que compõem a nossa aquicultura. Desta feita, aproveitando não apenas a audiência desta comissão, mas aproveitando a audiência da TV Senado, nós temos buscado usar da estratégia de mostrar para o Brasil a capacidade com que a pesca e a aquicultura, fundamentalmente, podem se transformar em uma importante, ainda maior atividade econômica. E desta feita, nós temos um material a apresentar a esta comissão e que estará disponível para que cada senador e senadora da Comissão de Reforma Agrária e Agricultura possam usufruir, como também a todos os senadores da Casa. quando tive, tomei a iniciativa de telefonar para a senadora Ana Amélia, como fiz também a nível da Câmara dos Deputados, telefonando e nos colocando à disposição da comissão na Câmara, o deputado Irajá, exatamente com o intuito de que, neste momento, nós compreendemos, sem qualquer expectativa ou qualquer presunção de ensinar, mas sim, na verdade, de apresentar as oportunidades da pesca e da aquicultura a nível nacional, fazendo um paralelo com a condição a nível mundial. Vamos iniciar, portanto, a apresentação. Temos a oportunidade de trazer esse material para a apreciação daqueles que aqui estão presentes. Podemos começar, por gentileza. Pesca e aquicultura, trazendo indicadores mundiais, a produção mundial da cadeia de pescado, de acordo com a FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para a Alimentação, gerou uma produção de 160 milhões de toneladas ano. Isso gerou uma movimentação em dólar de 60 bilhões de dólares ano. Com um dado especificamente na exportação anual de 136 bilhões de dólares. Portanto, uma movimentação de 600 bilhões, sendo desses 600 bilhões, 136 na ordem das exportações dados de 2013. E aqui, por favor, não interpretem esta comparação com qualquer tipo de depreciação das outras atividades produtivas, mas fiz questão de trazer este dado que envolve a comparação da atividade da pesca e aquicultura, fazendo a relação com a bovinocultura e com a avicultura, por serem duas atividades em que o Brasil lidera a nível mundial. Portanto, a nível mundial, sob o aspecto de negócios, a pesca e a aquicultura representam 7 vezes mais negócio que a carne bovina. Da mesma forma, também, que representa 9 vezes mais negócios que a carne de frango, dados também da FAO, que nos baseiam nestas informações. Exportações mundiais de proteína animal. E aqui uma relação que demonstra que 2010, o azul pescado, o porco vermelho, frango amarelo, verde o gado. Você percebe uma linha de que a atividade que tem crescido a nível mundial é exatamente a exportação de proteína de pescado. Portanto, há uma tendência, 2010, 2011, 2012 e 2013, de ampliação das exportações da proteína de pescado em milhões de dólares. A nível nacional, portanto, fazendo o quadro anterior a nível mundial e a nível nacional. Quando você vai a nível nacional, você percebe quase que irrisória e imperceptível a lista azul, que é exatamente a do pescado. Portanto, numa absoluta inversalidade com relação à atividade de exportação com o que o mundo compreende e o que o Brasil tem descoberto desta atividade de exportação, o que nos permite ter a certeza de que nós estamos tratando de uma nova fronteira, uma nova oportunidade, da mesma feita que o Brasil descobriu há anos atrás a atividade da avicultura, da suinocultura, dos grãos. Nós temos certeza de que esta percepção pode chegar para a atividade da exportação da proteína de pescado. Valores de exportações brasileiras em proteína animal, esta casa sabe, carne bovina 6,6 bilhões, carne de frango 8,9 bilhões, carne suína 1,6 bilhões, pescado apenas 35 milhões de exportação de pescado, de acordo com as informações de 2013 também da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Aqui uma relação das exportações brasileiras, o que representa a proteína de pescado a nível das exportações de proteína, comparado com a soma de frango, gado e porco. Nós estamos aqui com 0,1% apenas da fatia de todas as exportações de proteína animal no Brasil. Ranking das exportações, esta casa sabe, maior exportador mundial de boi, maior exportador mundial de frango, quinto maior exportador mundial de carne suína. Ranking mundial da aquicultura, é importante sempre que nós possamos fazer esta separação do que é a atividade de aquicultura, do que é a atividade da pesca. Nós somos o 12º hoje maior produtor em aquicultura e a nossa meta projetada é que nos próximos 5 anos nós possamos chegar ao 5º lugar, pelo menos, na certeza de que se nós continuarmos avançando nas nossas perspectivas, nós poderemos ser, em 10 anos, estar entre os 3 maiores produtores a nível mundial de aquicultura. Os 25 maiores produtores de pescado por captura do mundo, maior produtor é a China, o Brasil é o 22º. Portanto, no slide anterior, nós somos o 12º na aquicultura, somos o 22º na pesca, em produção. Dados sobre a pesca no mundo, 3 bilhões de pessoas no mundo dependem hoje de recursos costeiros e marinhos para sua sobrevivência. São pessoas que estão em volta da atividade da pesca. Aqui é um outro comparativo e sempre tenho a preocupação de jamais imaginar provocar os defensores e entusiastas da atividade da bovinocultura, mas apenas para mostrar de que a capacidade de produção por hectare neste momento em que o Brasil e o mundo discutem a otimização dos espaços e a compatibilização da atividade da produção com a atividade com a necessidade de ser sustentável, de acordo com dados da Embrapa Aquicultura e Pesca e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cada hectare de terra geramos 0,12 tonelada de proteína bovina, enquanto que a cada hectare de tanque e rede nós temos possibilidade de produzir até 100 toneladas de pescado ano. Portanto, há um espaço semelhante à capacidade de produção de proteína, seguramente torna esta atividade é uma atividade profundamente interessante para quem deseja produzir e, óbvio, quando se produz mais, se oferta a proteína para a sociedade, inclusive diminuindo o preço e ampliando a acessibilidade ao produto. Aqui já entrando na nossa missão e na nossa projeção que vamos buscar durante os próximos anos. O Ministério foi criado há 6 anos, como todos sabem, em 2009. A nossa estimativa é que nós possamos aumentar a nossa produção até 2020 de forma sustentável. Na pesca, a nossa produção atual, 765 mil toneladas, e a nossa projeção é chegarmos em 2020 a 1 milhão de toneladas. E na aquicultura, que aqui está o nosso grande diferencial, é que nós possamos sair de 480 mil toneladas produção atual para 2 milhões de toneladas, portanto, mais do que dobrando a produção geral, mas particularmente aqui quadruplicando praticamente a nossa produção na aquicultura. Para isso, quais são os nossos desafios? Nós temos que tornar e nossos desafios e, naturalmente, aquilo que nós desejamos, o nosso objetivo, tornar a pesca e a agricultura brasileira competitiva em cenário mundial, aprimorar a cadeia produtiva e, para isso, tem que ter pesquisa, crédito, assistência técnica, infraestrutura e logística de transporte e fortalecer, aqui principalmente na área da pesca, um grande desafio é que nós possamos ter gestão pesqueira e, a nível geral, possamos ter estatística para termos domínio dos nossos conhecimentos plenos. Aqui é uma rápida demonstração orçamentária do nosso Ministério. Nós tivemos um ápice em 2010 de 775 milhões, mas como se vê, senador Mocca, senador Assir, caros espectadores da TV Senado. Como se vê, nós temos aqui claramente uma baixa execução orçamentária. Mesmo nos momentos que tivemos amplo orçamento, mas não fomos capazes de executá-lo. O orçamento aprovado pelo Congresso Nacional na última semana nos dá a oportunidade de dispor de 610 milhões, naturalmente aguardando a sanção presidencial. E aí temos que ter clareza de que precisamos saber gastar, gastar com eficiência, gastar efetivamente naquilo que estamos planejando.